Gente, eu estou recebendo aqui do estúdio o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e ele vai responder perguntas na mesa aqui da nossa bancada. Ele está ao vivo aqui na nossa Rádio Tupi. Quem quiser assistir, pode ver no site tupi.fm. Vai lá, site tupi.fm. Estamos transmitindo com som e imagem direto aqui dos estúdios da maior rádio do Brasil, a nossa Rádio Tupi. Bom dia, governador.
Bom dia, Clóvis Monteiro. Bom dia a todos os amigos da Super Rádio Tupi. Bom dia ao Felipe Melo, bom dia ao Maurício Menezes e a todos que estão nos ouvindo. Uma grata satisfação de estar aqui nesse dia tão importante que é o Dia do Amigo, né? E eu estou aqui já lembrando uma canção que nós, da nossa época, Clóvis, minha, sua, do Felipe, do Maurício, que é aquela canção do Djavan, Canção da América.
É, a canção da América, aquela do guardar o amigo do lado esquerdo do peito.
Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves dentro do coração.
Vem cá, não é o Milton. Eu acho que é o Milton Nascimento.
Não, aliás, não sei.
Milton
não
Nascimento,
sei.
Tá certo. Eu acho que é o Milton Nascimento.
Milton Nascimento.
Mas bem
minha paixão pelo Djavan.
É. Como é o nome da música? Canção da América?
Canção da América, Milton Nascimento.
Puxa, eu queria ter pensado nisso, governador. Hoje eu tô sem inspiração. Olha aí que música linda, gente.
Assim falar.
Dia da amizade.
Cantava, chorou,
no dia do amigo.
Milton Nascimento,
Canção da América. É linda mesmo, é linda essa música. Bom, vamos começar a conversa com o governador Wilson Witzel. Antes de mais nada, o senhor vai me desculpar. O que o senhor pode falar pro morador do Rio de Janeiro, pro cidadão fluminense, carioca, que tá cansado de ouvir falar Garotinho, Rosinha, Cabral, Pezão preso? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, governador Witzel?
Clóvis Monteiro,
Vamos falar logo desse negócio para passar o rodo. Depois a gente fala dos outros assuntos.
Clóvis Monteiro, primeiro eu queria rapidamente dizer para você que o nosso sistema jurídico, o processo penal, né, que é o processo que estabelece como é que as pessoas têm que ser investigadas. Uhum. Né? No Brasil, ele tem sido muito maltratado e muito mal informado para a população. Então, eu queria rapidamente falar sobre essa questão do assassinato de reputação e queria também dizer para você que, em relação a mim, a população do estado do Rio de Janeiro pode ficar tranquila, porque eu andei por essas ruas, andei pelos estados, pelas cidades, pelas ruas do nosso estado, e falei para o povo que me indagava: governador, seu juiz, então à época, né, o candidato juiz, seu juiz, não nos decepcione. Então hoje as pessoas estão se perguntando: poxa, será que o Wilson vai nos decepcionar? E eu quero mais uma vez dizer aqui: não vou decepcionar. Eu fui juiz federal 17 anos. A minha vida toda foi pautada na ética, na transparência. Dei decisões em processos com valores vultuosos, valores muito altos nas decisões. Atuei em processos criminais. Fui sempre considerado um juiz linha dura, mas com respeito às pessoas. E sempre procurei fazer justiça com dignidade. Toda vez que eu dava uma sentença condenatória num preso que praticou um crime desses de tráfico de drogas, eu sempre entregava para ele uma cópia do Novo Testamento, para dizer a ele: faça uma reflexão na sua vida. Então, a injustiça, para mim, é algo que eu sempre busquei evitar nos meus processos. E o que acontece hoje em dia é que muitas vezes estão colocando a carroça na frente dos bois. Quando você fala, por exemplo, em relação ao Cabral, o Cabral declaradamente, ele confessou, ele pediu perdão ao povo, ele está pagando pelos pecados dele, está pagando pelos crimes que ele praticou. E em relação, você está falando da Rosinha e do Garotinho.
Pessoas que foram presas e a população ficou envergonhada, né?
Agora, em relação a Rosinha e o Garotinho, não estou aqui fazendo defesa deles, não. Mas eles não foram condenados em definitivo nesses processos que eles foram presos. Existe lá uma condenação, uma questão dele no TRF, onde ele foi condenado por ter ofendido a honra do magistrado, e está lá respondendo. Agora, em relação a essa prisão que ele foi submetido, esse processo não transitou em julgado. Então, essas prisões, essas buscas e apreensões, de forma espetaculosa, elas não podem mais acontecer sem que tenha uma profunda investigação antes de se tomar medidas espetaculosas. Uhum. Né? Então, é muito preocupante essas questões que estão acontecendo no Brasil hoje em relação a vários governadores que estão sendo investigados. Buscas e apreensões, no meu ponto de vista e de outros juristas, já publicados em outros jornais aí de grande circulação, que essas buscas e apreensões, elas estão sendo feitas de uma forma muito apressada, sem investigações anteriores, onde se pudesse verificar efetivamente se aquele investigado tem, vamos dizer assim, culpa no cartório, né? A busca e apreensão é uma medida muito invasiva, uhum, né? E para buscar provas, quando na verdade você pode obtê-las antes de fazer essa busca e apreensão, que talvez nem seja necessária. Então eu fui vítima de uma medida como essa, me posicionei, acho que foi uma, no meu entendimento, foi uma medida desnecessária, porque o que está descrito naquela busca e apreensão é uma narrativa fantasiosa. Eu não tenho relação nenhuma com o Iabas. As duas vezes que eu me reuni com esse Instituto Iabas aí, do qual eu sou lá no STJ, né, o Ministério Público está dizendo que eu favoreci o Iabas. As duas reuniões que eu tive com ele foi para cobrar que eles entregassem o hospital de campanha, a lambança que eles fizeram nos hospitais de campanha, e a segunda reunião foi para impor a eles a rescisão do contrato, uma intervenção, e dizer a eles que o Estado ia entrar na justiça para pegar o dinheiro deles de volta e puni-los severamente. Entendi. Foi as duas reuniões que eu tive com eles. Então, eu estou tranquilo, a população do Estado do Rio de Janeiro pode ficar tranquila, nós vamos esclarecer tudo que for necessário esclarecer, porque faz parte da vida pública esclarecer, e vamos mostrar que o governador do Estado do Rio de Janeiro vai seguir até o final do seu mandato, em parceria com a Assembleia Legislativa, como sempre tem sido, para o bem do povo do Estado do Rio de Janeiro e fazendo tantas coisas boas que nós estamos fazendo.
Muito bem, estamos conversando ao vivo dos estúdios da Rádio Tupi, a maior rádio do Brasil, com o governador do Rio, Wilson Witzel. Agora os meus colegas, o Maurício e o Felipe, vão fazer perguntas. Bom, mas antes, então, para fechar esse assunto aqui, o senhor não teme, então, a tal delação do ex-secretário Edmar Santos? Não tem nenhuma preocupação com isso?
Nenhuma preocupação. Infelizmente, você está falando de uma pessoa que nós estamos conhecendo fatos, e veja bem, se esses fatos são efetivamente verdadeiros, porque ainda estão sob sigilo na justiça estadual, essa prisão dele, uhum, a prisão do Gabriel Neves. O Gabriel Neves, esse subsecretário, ele ficou 2 meses no governo. 2 meses. E nesses 2 meses que ele ficou no governo, essa loucura em relação a essas compras que estão sendo faladas, superfaturadas, etc., aconteceu no governo. Ele ficou 2 meses no governo. O Edmar Santos, ele foi um secretário que nós convidamos para o governo, por quê? Primeiro, ele era uma pessoa querida na Assembleia Legislativa. Uhum. Ele recebeu a medalha Tiradentes. Então, ela era uma pessoa querida pelos deputados. Inclusive, vários deputados estão surpresos porque ele foi condecorado com a medalha Tiradentes. Ele era major da Polícia Militar, é major da Polícia Militar, hoje tenente-coronel. Ele é professor da UERJ, é médico, diretor do Hospital Pedro Ernesto, mestrado, doutorado, uma pessoa altamente qualificada. Quer dizer, em nenhum momento nós imaginaríamos que ele pudesse fazer algo da natureza como nós estamos vendo ele ser acusado. Uhum. Né? E essa dinheirama toda que apareceu, que provavelmente estão dizendo que é dele, isso é algo assustador, porque todos os secretários que entram no nosso governo é avisado. Nós não vamos tolerar a corrupção. Este governo não tolera a corrupção. E é bom lembrar também, Clóvis Monteiro, que em outros governos, quando a transparência não era tão de forma tão ampla como é no nosso governo, secretários passaram mandatos inteiros e só depois que vai descobrir qual foi a roubalheira que ele fez, foi o caso do Sérgio Cortes.
Verdade.
Né? No nosso governo, nós implantamos o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação. Você aí na sua tela, o povo brasileiro, o povo carioca, pode consultar os processos de licitação, e foi através do SEI que os deputados tiveram condições, e os jornalistas, de fazer denúncia de irregularidade. Quando nós recebemos a denúncia de irregularidade, nós apuramos. Agora, o que eu não vou admitir é que, num primeiro momento, a denúncia de irregularidade venha me acusar da minha participação. Eu posso ter escolhido alguém que nos enganou, né? Agora, eu, da mesma forma como todo o povo do estado do Rio de Janeiro está se sentindo lesado, eu também me sinto. E vou dizer mais, Clóvis, é bom esclarecer para o nosso povo. Olha, nós investimos, desde o início do nosso governo, 7 bilhões, é muito dinheiro. Nós investimos os 12% que a Constituição manda na saúde. Esse dinheiro todo que foi investido, eu tenho absoluta certeza que ele foi para onde deveria ir. Se nós tivermos uma régua de 0 a 10, pelo que está sendo apresentado, né, houve, se é que houve, um desvio desse dinheiro, mas não comprometeu a política de saúde, o que me deixa mais tranquilo, porque com os instrumentos de transparência que nós adotamos, rapidamente pudemos fiscalizar, os deputados denunciaram, e esse é o papel do deputado, fazer essa denúncia. Agora, essa denúncia, ela tem que vir para a gente apurar e não pode sair por aí acusando, né, sem uma investigação A ou B. Isso é que me deixou um pouco entristecido. Mas nós apuramos, o Gabriel Neves foi afastado, depois eu determinei a exoneração, mandei fazer sindicância, mandei tirar todo o sigilo que tinha sido indevidamente colocado no processo de licitação. Isso eu fiz num domingo. Liguei para o secretário de Mar e falei assim: que negócio é esse de colocar em sigilo essa compra de respirador? Eu quero que torne a compra de respirador e a contratação do Iabas imediatamente sem sigilo, à disposição de todos. Então, ali acendeu o alerta vermelho para mim de que alguma coisa não estava andando bem.
Entendi.
Por quê? A gente não consegue controlar tudo, né? Nós estamos falando aqui de um estado que tem 250 mil funcionários, 9 mil cargos de comissão, que é para atender uma população de 18 milhões de habitantes. Então, eu não consigo controlar tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então, a gente tem a Controladoria Geral do Estado, a Procuradoria Geral do Estado, nós temos o Tribunal de Contas, temos deputados que têm que também fazer esse controle. São 70 deputados e eles fazem esse controle muito bem, a Assembleia Legislativa. E com isso, com essa transparência, imediatamente nós conseguimos identificar o problema. E vai ser assim até o final, Clóvis. Porque no nosso governo, nós não vamos admitir corrupção. E nós vamos continuar fiscalizando e abrindo para a população com transparência para que eles possam ver tudo.
Ok, governador. Antes do Tupi Notícias com Rafael Souza, a pergunta do jornalista Felipe Melo.
Governador, numa democracia ninguém governa sem o apoio do Legislativo. Aqui no caso do Rio de Janeiro é a LERJ, né? O senhor está num momento de rearrumação das forças políticas. O senhor pretende, de alguma forma, fazer alguma reforma do secretariado? O senhor acha que está nessa hora?
Felipe, eu agradeço a sua pergunta. Eu acho que um governo, ele é feito de análises constantes, né? Não só da minha parte, mas também por parte do parlamento, né? E eu, quando assumi, decidi que deixaria de ser juiz federal para me doar ao povo do estado do Rio de Janeiro, porque entendia que o momento era necessário, eu poderia contribuir, né, exatamente dessa forma, dando transparência, evitando que erros do passado se perpetrassem. Para quem não entendeu, nós viemos para mudar. E percebi ao longo desse ano e meio que alguns ajustes nós precisamos fazer na condução das secretarias. É importante dizer o seguinte: não existe aqui jogo de toma lá da cá, não existe isso. O que existe é que o governador, ele é de um partido. E ele é eleito ou com um conjunto de partidos, ou então essa união se faz ao longo do governo. Hoje nós temos um conjunto de partidos que querem participar do governo, que querem, como por exemplo o PP hoje, é o partido que coordena junto comigo a política de agricultura do nosso estado, e está indo muito bem o nosso secretário Marcelo Queiroz, e nós estamos investindo na agricultura. Outras áreas, alguns parlamentares vêm dizendo que nós precisamos melhorar aqui, melhorar acolá. Então, diante dessas conversas que nós temos feito, eu acho necessário, neste momento, a gente fazer uma rearrumação do secretariado, né, e colocar à disposição algumas das nossas pastas que precisam ser mudadas, precisam ser reorientadas, porque é isso aí, um ano e meio de governo, é hora de fazer uma avaliação, um balanço geral e assim tocar esse governo até o final com o povo do estado do Rio de Janeiro sendo o principal beneficiado.
Muito bem. Ô Maurício, uma pergunta e logo depois da resposta do governador, você, o Rafael Souza, com a edição do Tupi Notícias. Vamos lá, Maurício.
O governador, basta a gente pegar um jornal estrangeiro, a gente vê que não é só o Brasil, não. O mundo está perplexo com a falta de uma liderança civil num país que é o segundo país mais infectado pelo coronavírus. O mundo está perplexo com isso. O que, que houve entre o senhor, o prefeito e o presidente da República? Que não se chega a uma conclusão, cada um fala uma coisa. O povo está no meio apanhando, o povo não sabe o que, que faz, se usa máscara, se não usa, se usa cloroquina. O que, que aconteceu?
Maurício Menezes, o nosso governo é um governo que mantém um relacionamento institucional com a União e com o município. Em nenhum momento houve uma quebra de diálogo. A gente pode ter uma diferença aqui e acolá, mas eu quero dizer o seguinte, o governo federal adotou a postura de acordo com a OMS. O governo federal adotou a postura. O presidente tem as críticas dele, que têm que ser respeitadas, mas o governo adotou a postura de seguir as orientações da OMS. Os governadores, da sua parte, também. Nós aqui no estado do Rio de Janeiro, com a colaboração de todos os prefeitos, inclui a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro também colaborou, nós mantivemos esse diálogo, fomos o estado que primeiro fechamos, ou seja, adotamos uma política rigorosa de restrição, ou seja, do isolamento social, e isso nos permitiu evitar que a pandemia se espalhasse rapidamente. Ela se espalhou, nós não temos uma avaliação em razão da ou seja, nós não fizemos testes em todo o mundo, então chama-se subnotificação. Uhum. Mas nós acreditamos que hoje a pandemia no Rio de Janeiro está controlada. Então fizemos 3 meses aí, eu quero agradecer aqui, Cláudio Monteiro, ao nosso povo do estado do Rio de Janeiro, ao povo fluminense, ao povo carioca. Olha, acordar de manhã, num sábado, olhar para a praia e não poder ir à praia porque as autoridades, o governador pediu fique em casa, eu me emociono porque o nosso povo foi um povo aguerrido, cara. Esse povo nosso é um povo, por isso que eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado por esse povo e estou aqui incansavelmente lutando por ele. Tomei uma decisão de desistir da minha carreira de juiz federal para ajudar o nosso povo. E nesse momento que eu mais precisei do povo, quando eu falei, vamos ficar em casa, por favor, vamos cuidar dos nossos idosos, vamos evitar que essa pandemia se propague de uma forma muito rápida, o povo ficou em casa, a praia ficou vazia. Isso foi de uma demonstração de civilidade que em poucos lugares do mundo a gente viu esse tipo de coisa. Uma outra pessoa não entendeu, a polícia foi lá, conversou, teve alguns casos um pouco mais extremados, mas 99% foi de colaboração. Qual foi o resultado disso? Saímos mais rapidamente da pandemia. Nós acreditamos que hoje a pandemia está controlada. Eu, particularmente, não sou médico, mas pelo que eu tenho acompanhado dos dados, eu acho que nós não vamos ter uma segunda onda, acredito eu, mas isso só a medicina vai dizer. E nós estamos retomando a economia. Com isso, o servidor público vai ter garantido o seu salário até o final do ano, vai ter condições do turismo retomar ao Rio de Janeiro. Nós já somos o primeiro lugar em busca para destino turístico assim que acabar a pandemia na América Latina. Então, o Rio de Janeiro é um lugar desejado, é um povo que deu exemplo para o mundo. Então, acho que nós estamos indo bem, o governo federal está fazendo seus ajustes, e eu quero aqui mais uma vez dizer, o Cláudio Monteiro, que a política é feita de ajustes. Eu, um mês passado, como presidente de honra do PSC, reuni a bancada do PSC, pedi aos nossos deputados, falei, olha, vamos ajudar o presidente. É um momento de união. Nós somos eleitos juntos. O senador Flávio Bolsonaro caminhou comigo aqui no estado do Rio de Janeiro, ajudou o estado do Rio de Janeiro no final do ano passado com aquele leilão que teve da sessão onerosa. Mais de R$1 bilhão veio para o estado do Rio de Janeiro. Foi uma atuação do senador Flávio Bolsonaro. Então é um momento de reflexão e de união. Esse momento é importante para a gente se unir, conduzir o nosso país a um futuro melhor. E eu determinei ao partido, quer dizer, determinei, vício de juiz, Vou corrigir aqui. Eu solicitei Tem que corrigir essas coisas. Eu solicitei aos nossos deputados federais que fizesse uma reunião com o presidente e colocasse o PSC à disposição do governo federal para estar na base do governo, apoiando as políticas do governo federal. É um momento de união. Então, eu acho que, aí, Maurício Menezes, que a gente está no bom caminho, né? O caminho da união. Como eu sempre preguei, eu posso discordar da esquerda, porque a esquerda realmente ela tem posicionamentos que não me agradam, uhum. Né? Especialmente no que respeito ao combate ao crime organizado. A esquerda, nesse ponto, ela tem uma visão que é, vamos dizer assim, uma visão que não se adequa à realidade. Eles têm uma visão de que... romântica, exatamente. Que quem está de fuzil a tiracolo, a polícia vai chegar e o sujeito não vai meter um tiro na cara do policial. Então, essa visão que a esquerda tem de que os morros cariocas estão satisfeitos com a presença dos traficantes lá e que a polícia não pode combater o tráfico de drogas e depois fica criando um monte de dificuldade, né, para poder a polícia atuar. Essa esquerda, ela infelizmente tem uma visão romântica. A esquerda acha que o dinheiro público não tem fundo, né, que você pode criar benefício e depois a gente não consegue pagar, como aconteceu, né, no governo da presidente Dilma, que ela aumentou o déficit público às alturas, e infelizmente é a realidade que a esquerda deixou para a gente. E nós estamos administrando o caos, mas nós vamos sair dessa.
Esse é o governador Wilson Witz, ao vivo nos estúdios da Rádio Tupi, a maior rádio do Brasil.
Show do Clóvis Monteiro.